As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
11 bombeiros e um civil ficaram feridos na sequência do incêndio que deflagrou no concelho da Sertã, precisamente na localidade de Marmeleiro, pelas 14h30 desta sexta-feira. O violento fogo deixou um rastro de destruição em área florestal e ainda de mato, sem esquecer os prejuízos causados a uma serração situada na zona da Comiada e ainda vários anexos e explorações agrícolas que ficaram dizimados. Chegaram a estar a combate cerca de 600 operacionais, nomeadamente no período noturno, onde as chamas ameaçaram algumas casas. Cerca de 80 bombeiros foram mobilizados para 3 incêndios noturnos que ocorreram nos concelhos de Orém e Abrantes, sendo que o caso mais preocupante centrou-se na localidade de Giesteira, Fátima, onde estiveram 55 bombeiros. Aliás, depois do primeiro alerta em zona de povoamento florestal, pelas 4h15 da madrugada deste sábado, seguiu-se um outro pelas 4h39 desta feita em área de mato, ficando por perceber se esteve em causa alguma projeção. Já em Abrantes, por sua vez, registo para um fogo agrícola pelas 4h25. Tal como era do domínio público, a emblemática Casa das Ratas, na rua Joaquim Jacinto, em Tomar, foi alvo de encerramento compulsivo devido à decisão judicial, neste caso com ordem de despejo a ser deliberada pelo Tribunal Constitucional. Este cenário ganhou força durante os últimos anos como consequência de um diferendo entre arrendatário e inquilino. Na última quinta-feira, o agente de execução, acompanhado pela Polícia de Segurança Pública, deu provimento a essa decisão, sendo que há agora um prazo para retirar o cheio da Casa das Ratas, operação ainda em curso e que conheceu desenvolvimentos na manhã deste sábado. Tomar perde desta forma uma referência gastronómica e cultural à escala internacional. Anabela Freitas e Américo Pereira, respectivamente presidentes da Câmara de Tomar e da União de Freguesias da Serra Junceira, lamentam que o concelho esteja a ser alvo de mão criminosa no que a incêndios diz respeito. Desta feita, nesta quinta-feira, os bombeiros foram chamados à localidade de Outeiro, novamente na Serra Junceira, para combater um violento fogo que terá começado no alto de Pai de Avis. Desceu então a encosta até ao Outeiro e ameaçou outras localidades, nomeadamente Pero Calvo. Uma vez mais, o bom posicionamento do terreno e a eficiência no ataque inicial voltaram a sobrepor-se às dificuldades, ou seja, bombeiros, sapadores e meios aéreos estiveram à altura dos acontecimentos. A ERTE marcou presença no local e falou com Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, que deixou claro que o concelho está a ser alvo de diversas ignições por mão criminosa, começando por confirmar que o território nabantino já é aquele que mais incêndios registra desde o início do ano.
Isso é verdade, é um pódio que nenhum concelho gostaria de ter. O concelho de Tomar fica sempre nos 3 primeiros do distrito e efetivamente até maio, junho estávamos bem. A partir daí houve aqui um disparar do número de ignições. Lembrar que há cerca de um mês, mês e meio, na mesma noite, num espaço de 2 horas, tivemos 6 ignições. Agora, o trabalho das entidades competentes e tem estado no terreno, quer a GNR, que reforçou os meios, quer a própria Polícia Judiciária, tem estado no terreno. É um trabalho que a gente não pode divulgar que eles estão... Pronto, não podemos dizer onde é que andam, e andam efetivamente, e já têm, obviamente, alguns suspeitos, porque incêndios que começam à noite, certamente não será por obra da natureza, não é? Mas que foi reforçado, quer por parte da GNR, quer por parte da Polícia Judiciária, o número de efetivos no território foi reforçado. As alterações climáticas efetivamente estão aí cada vez mais. O verão vem mais tarde. Eu recordo, Deus queira que não, mas há 2 anos os grandes incêndios foram em outubro. E portanto as coisas estão muito quentes. Este ano foi um ano onde fez muito vento e o vento também seca, ajuda a secar, e portanto temos aqui, está vento, as coisas muito secas, há esta conjugação de fatores e depois efetivamente uns por negligência, outros por mão criminosa mesmo, quer dizer, levam-nos a este número elevado de incêndios. E felizmente as coisas têm corrido bem, primeiro porque estamos com uma primeira intervenção logo atuante e portanto na primeira intervenção vêm logo muitos meios, mas isto também se deve ao facto de não haver muitos mais incêndios à nossa volta, porque quanto maior for o número de incêndios, menos meios existem. Portanto, tem havido aqui esta conjugação de fatores que também é favorável ao combate. Mas até o dia em que possa acontecer, nem é tanto pela limpeza dos terrenos, porque efetivamente nota-se desde 2017 até agora, as pessoas têm tido mais consciência e têm limpo mais os terrenos. Nem é tanto por essa vertente. É efetivamente um conjunto de fatores que só posso mesmo dizer que é mão criminosa, só pode ser.
Américo Pereira, presidente da União de Freguesias da Serra Junceira, confirmou que este fogo começou novamente em Pai de Avis e abordou o facto de ainda nem sequer um único suspeito ter sido referenciado pelas autoridades.
Foi aqui no alto de Pai de Avis. No Alto Pai de Avis, e portanto foi numa zona, como digo, era a zona pior, mais problemática. Às vezes até dá para pensar se realmente as outras tentativas foram apenas para ensaiar, não sei. Mas que é complicado, é muito complicado.
Bom, tensão não houve, de certeza. Não sei bem se a GNR, a autoridade policial, está mais próxima do terreno, se tem alguns elementos ou não. Mas para já não há notícia de que efetivamente alguém tenha sido referenciado, pelo menos. E quando digo referenciado, com alguns indícios que possam levar a alguma conclusão. Portanto, resta-nos aguardar, como digo, e vamos ver se isto fica por aqui.
O Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana deteve um homem com 56 anos pela prática do crime de violência doméstica no Conselho de Tomar. No âmbito da investigação, em que os militares apuraram que o suspeito exercia violência física e psicológica sobre a mulher de 56 anos e sobre os seus dois filhos, foi dado cumprimento a um mandado de detenção e a um mandado de busca domiciliária que culminou na apreensão de 3 espingardas, 62 cartuchos e na detenção do suspeito. O detido foi presente ao Tribunal Judicial de Santarém, onde lhe foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva, tendo sido conduzido para o estabelecimento prisional de Torres Novas. A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil decretou um novo estado de alerta vermelho para o distrito de Santarém, Conselho de Tomar incluído, tendo em consideração o risco agravado de incêndios provocado pelas altas temperaturas que se esperam para os próximos dias. Em conferência de imprensa que decorreu na sede da ANEPC, a comandante Patrícia Gaspar falou mesmo em cenário sério e complexo, em especial até final de domingo. Não deixa de ser curioso que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera previa com 64% de probabilidade a queda de chuva para o Conselho de Tomar, em especial neste fim de semana. Mas em menos de 24 horas, essa previsão mudou drasticamente, de tal forma que agora esse volume percentual se fixa na casa dos 2%. Perante o estado de alerta vermelho, fica proibida a realização de queimas e queimadas. Quem o fizer incorre na prática de crime de incêndio, punível com pena de prisão. A Sociedade Banda Republicana Marcial Nabantina de Tomar assinalou 145 anos de existência, neste caso com a realização de uma sessão solene que decorreu no Salão Nobre da instituição e que contou com a presença de diversas entidades, com particular destaque para os representantes das restantes 4 bandas do Conselho, mas também dos sócios e amigos desta centenária coletividade. João Henrique Simões, presidente da Assembleia Geral, abriu a sessão para referir que presentemente a Nabantina é uma associação marcada pela juventude.
A Nabantina é uma organização bastante jovem, como podem ver, jovem nos seus executantes, jovem em muitas das escolas de música e das pessoas porque é, mas também jovem nos seus dirigentes, que alguns são jovens séniores, outros são jovens menos jovens. De qualquer maneira, tem sido uma luta permanente das direções e dos órgãos sociais, no sentido de que a Nabantina continue na senda do progresso e na melhoria do trabalho que tem feito. A banda de música, que é, digamos assim, o coração da Nabantina, continua a orgulhar-nos nas suas exibições. Esta na Festa dos Tabuleiros foi unanimemente reconhecida a alta categoria e alta capacidade dos executantes e da banda, portanto, têm ido também ao exterior e as referências são sempre positivas. Muito devem também ao bom trabalho da senhora maestrina, que conseguiu pôr esta equipa afinada e a tocar como deve ser, a tocar muito bem.
Destaque nesta sessão também para a intervenção do presidente da Nabantina. João Vital falou de alguns dos objetivos da direção para os próximos tempos e recordou que o momento é de dificuldades para o movimento associativo.
Os tempos continuam difíceis, muito difíceis para as associações, pelas exigências que nos fazem pelas dificuldades que alguma legislação nos cria. E a Nabantina, com muitas outras associações, praticamente todas as nossas do concelho, sejam culturais, sejam desportivas, deste concelho e deste país, vive da entrega de muitos de nós, todos nós que aqui estamos. A isto se chama Carolice. E eu gostava de deixar esta pergunta que coloco e que deixo para pensar até quando é que isto irá existir, esta Carolice. Porque estamos mudando, nós vamos envelhecendo, como o doutor disse, jovem sénior, gostei. O facto é que vamos ter que passar isto aos mais novos, e é preciso que os mais novos, que não estão só na banda, mas que têm que estar na direção. Porque umas direções sem gente nova é complicado, não devem imaginar.
Claro.
Eu estou numa situação agora que dentro da direção sou o mais velho. Em tempos era o mais novo, portanto as coisas estão a mudar. Mas pronto, hoje é dia de festa e há que comemorar, e este é o primeiro aniversário que nós, direção, comemoramos, porque entramos em janeiro deste ano. Foi um primeiro semestre realmente com muito trabalho, em que centramos na banda, com a aquisição de instrumentos, com a aquisição de uma parte do fardamento, e daí as dificuldades que nós falamos, o fardamento não pode ser todo comprado de uma vez, a seguir vamos para o fardamento, no próximo semestre. E depois pensamos continuar um pouco aquilo que a outra direção, a direção cessante, fez aqui nesta casa, o início da remodelação das instalações. Começámos no resto de chão, na última direção, e queremos agora subir para o primeiro andar e para o segundo a pouco e pouco.
A encerrar a intervenção do vereador Hélder Henriques, que representou o município neste aniversário, o autarca começaria por recordar o trabalho desenvolvido por muitos ao longo destes 145 anos de atividade.
Há que elogiar, enaltecer, valorizar todos aqueles que permitiram ao longo destes 145 anos pôr de pé uma instituição como esta. Na verdade, aqueles que estão ainda entre nós, há que reconhecer presencialmente o seu trabalho, há aqueles que infelizmente já partiram, há que manter viva a sua memória. O seu contributo, na verdade, é extraordinário e há que reconhecer tudo isso. Um trabalho com dedicação, com empenho, com paixão, para que uma instituição desta natureza esteja de pé. Uma instituição que levou, certo, muita privação de ordem pessoal, de ordem familiar, de ordem profissional, para que tenhamos hoje esta possibilidade de comemorar os 145 anos da Nabantina, como habitualmente é conhecida. E fico orgulhoso de, além da música, terem o teatro e terem todas as atividades que o João, meu antigo colega de escola, que eu aqui enalteço, e meu amigo há muitos anos, aqui referiu, e que está à frente desta, permite estar à frente desta instituição. De maneira que felicito-vos por 145 anos, desejo muita saúde, saúde financeira, saúde nos apoios, saúde nos projetos, saúde no relacionamento com a instituição Câmara Municipal de Tomar, no apoio que referiste há bocadinho, e que, de certo, há de ter a resposta que muitas vezes a instituição pretende. E, como tal, cá estamos para que, neste momento, possamos assinalar estes 145 anos.
A Câmara de Tomar, de forma excepcional, estabeleceu uma nova fase de candidatura aos auxílios económicos para as crianças que frequentem o primeiro ciclo do ensino básico e cujos encarregados de educação não tenham feito no prazo estabelecido, como sempre decorreu no final do ano letivo. Esta nova fase decorre até ao dia 30 de setembro, mais uma vez, tal como na primeira, pela internet, através da plataforma informática Sistema Integrado de Gestão e Aprendizagem, gerida pelo município, e que permite igualmente a consulta de dados pessoais, bem como da assiduidade ao serviço de refeições. O sistema é simples e intuitivo, mas quem não tenha acesso à internet ou necessite de ajuda para o preenchimento pode dirigir-se às secretarias das sedes dos respectivos agrupamentos escolares, na Escola Secundária Jacome Raton ou na Escola Secundária Santa Maria do Olival, ou, em alternativa, à Divisão de Educação do Município. Recorde-se que foi aprovado, em reunião de Câmara, o apoio a um total de 193 alunos, numa verba a rondar os 7.230 euros, referentes apenas à aquisição de livros de fichas e material escolar. Este montante refere-se somente à primeira fase de candidaturas e está ainda dependente de eventuais reclamações suscetíveis de serem atendidas. Para além do já referido, o apoio incide também nas refeições escolares. A secção de atletismo do União do Tomar apresentou-se para a nova época que se avizinha. As responsabilidades, essas, são elevadas, até tendo em consideração os excelentes resultados alcançados no curso dos últimos anos, não só competitivamente falando, mas também no que ao número de atletas diz respeito. A ERTE marcou presença na apresentação, à altura em que Paulo Saldanha, responsável pela secção de atletismo do União do Tomar, traçou expectativas para a temporada que está à porta.
As expectativas para este ano, eu diria que vão ser as mesmas do ano passado, porque o que atingimos a época passada foi feitos muito, muito difíceis de repetir, e aí portanto, temos que também ser cautelosos e cientes da realidade. Portanto, se fizermos igual ao ano passado, será muito bom.
Em termos de resultados, há alguma meta que a secção queira atingir para esta época que se avizinha?
É, sempre, tanto na parte do meio fundo e fundo, nos corta-matos distritais quer masculinos, quer femininos, e também na estrada, que temos sido habitualmente campeões distritais nos últimos anos. É evidente que esses resultados gostaríamos de repeti-los. Portanto, depois, a nível da formação, também atingimos grandes resultados. Terminámos até muito bem com dupla vitória nos iniciados masculinos e femininos. Portanto, se os atletas se mantiverem, que eu tenho assistido a alguns treinos que já começaram e a massa humana tem sido bastante, portanto podemos alcançar, não se calhar nos mesmos escalões, porque os atletas vão crescendo e mudam de escalão, mas penso que podemos na formação fazer também bons resultados, tal e qual como o ano passado.
Está em marcha mais uma edição do Manobras, Festival Internacional de Marionetas e Formas Animadas, evento que decorre até 31 de outubro e no que ao Médio Tejo diz respeito são os concelhos de Abrantes, Tomar e Alcanena, que servem de palco a um vasto conjunto de espetáculos e oficinas que vão passar por inúmeros palcos, dentro e fora de portas, onde as marionetas e as formas animadas se cruzam com as artes de rua, o teatro, a dança e o audiovisual. Registo para a abertura formal, que decorreu no Espaço Jovem em Abrantes, numa sessão de apresentação onde marcaram presença os representantes dos municípios que integram a Arte em Rede e ainda elementos da organização. Como explicou na altura o vereador da Câmara de Abrantes, responsável pela cultura, Luís Dias, o Manobras existe há 3 anos e é um projeto colaborativo entre municípios na promoção da cultura em rede.
O Manobras é um festival que começou há 3 anos, deriva de uma outra festa que a Arte em Rede, enquanto projeto colaborativo, enquanto projeto coletivo de uma rede de territórios cada vez mais unidos, não só no que diz respeito à programação, mas sobretudo exatamente à promoção de diferentes, enfim, formas de animar e de preencher os territórios que compõem a Arte em Rede, que neste momento já são 16 municípios, mais um associado aderente. Portanto, isto é um universo, uma geografia bastante dispersa, que vai desde Lisboa, que preside a direção da Arte em Rede, Abrantes vice-preside a direção da Arte em Rede já há alguns anos, e depois se estende até Pombal e depois até Montemor agora, fazendo aqui este polígono, este triângulo de multiplicidade, não só cultural, mas sobretudo... Montemor Novo, é verdade, peço desculpa. E portanto é uma rede que tem pautado não só por tentar densificar a malha daqueles que participam na própria Arte em Rede, mas é um projeto cultural de larga escala, é um projeto para todos os públicos. E aquilo que aqui hoje simbolizamos com a apresentação do Manobras é exatamente numa lógica não só de cofinanciamento do programa, e estão aqui todos os municípios que vão participar aqui nesta atividade que é cofinanciada com fundos comunitários, através de exatamente desta linha de programação cultural em rede. E aquilo que nós pretendemos fazer aqui hoje é exatamente evidenciar aquilo que é o panorama da programação deste festival integrado num projeto maior chamado Outros Centros,
Vítor Pinto, responsável pela comunicação da Arte em Rede, referiu depois que o Manobras é um festival que espelha a diversidade de géneros culturais e onde a comunidade é também envolvida nos espetáculos e nos processos de escola da programação.
Toda esta programação que nós vemos em 10 municípios espelha precisamente essa diversidade. É um festival que, na sua terceira edição, está cada vez mais multidisciplinar e que nós pretendemos que ela seja também cada vez mais próxima das comunidades. Pretendemos também que ele seja mais participativo. Todo esse lado da participação, na realidade, tem dois parâmetros. Há o lado participativo mais clássico, que já vem sendo feito não só do Arte em Rede, mas com inúmeros teatros e com inúmeros outros projetos culturais, que tem a ver com o trabalho com as comunidades e de envolver as comunidades na criação de espetáculos, de peças de teatro, aproveitar a experiência delas de um ponto de vista criativo. E isso acontece também neste festival com o espetáculo Para Vós, em que vai contar com a presença de 7 senhoras idosas. Mas esse é o lado mais clássico da participação. Há 2 anos na Arte em Rede nós decidimos então ir mais longe nessa questão da participação, né, e envolver também a comunidade, não apenas nos processos criativos, mas também nos processos de escolha da programação. E tentamos fazê-lo no sentido de desmistificar essa ideia de que as artes são uma coisa distante, elitista, inacessível à maior parte das pessoas, que muitas vezes acham que não percebem o que vão ver, etc. E então lançamos, inspirado no modelo italiano que se chama Visionari, nós lançamos os Visionários, que neste momento existem 9 grupos de visionários em 9 dos 16 municípios da Arte em Rede. No âmbito de Manobras há 5 grupos de visionários em vários municípios que participaram nessa programação.
Está concluído este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.